Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, já dizia a famosa canção do seriado Chaves, e eu resolvi começar esse episódio assim, bem poético, aquela poesia, né, ridícula, mas eu resolvi começar porque eu queria fazer essa brincadeira. Terceira temporada do Aquele de 30 no ar, a temporada disposta a conversar sobre o nosso crescimento, o processo de amadurecer mesmo, de virar gente. Ou não, porque eu conheço vários aí. A gente até estava comentando aqui antes da gravação, mas essa é outra história. Hoje o programa está, como sempre, cheio de questões, de paranoias, porque eu tenho muita dificuldade em ser o adulto que trabalha o quê? Com criatividade. Eu sou jornalista, eu trabalhei a minha vida toda escrevendo, eu tenho podcast, eu já tive cliente de social media, mas eu tenho muita dificuldade de conseguir medir. Como é que se mede? Como é que se calcula, sabe? Quanto que vale o meu trabalho, os cursos que eu já fiz, o meu conhecimento? Eu não sei. E daí eu fiquei pensando em convidar duas mulheres que são exatamente da área criativa, minhas amigas, pra gente saber, né? Pra gente conversar um pouco e eu saber delas como que elas enfrentam esse problema, se elas têm esse problema e melhor, o que que elas fazem para resolver esse tipo de questão, né? Porque essa aqui, a dificuldade é essa, o negócio de resolver. Mas vamos para as nossas convidadas. A primeira convidada está aqui pela terceira vez, é de casa, já pode até pedir música. Ela é modelista, formada em design de moda, mas também ela borda, ela pinta, ela faz acessórios, inclusive está com a coleção de acessórios modernos e arrojados, inclusive copiados, mas essa também é outra história que a gente vai falar mais para frente. Ana Helena Souza, seja bem-vinda de volta ao Aquele de 30.
Uhul! Aqui de novo, pela terceira vez. Acho que é a participante mais querida e amada desse podcast.
Amada por 130 milhões de brasileiros.
Ai, mas é um prazer estar aqui de novo com esse tema que eu amo.
Fazendo velas.
Fazendo, trabalhando enquanto isso. É doida pra contar as histórias. De bastidores.
Então vai ser hoje. A segunda convidada, ela tá estreando aqui naquele de 30, mas já estava sendo cogitada antes, mas é um momento chegou e eu acho que esse é a pauta perfeita. Ela também é artesã, ela é figurinista, ela é social media, ela é criadora de conteúdo. Agatha Rosa, seja bem-vinda à nossa conversa de mesa de bar.
Uhul, olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui me sentindo lisonjeada por participar desse podcast. Amo podcast, adoro seus conteúdos e tô aqui agora. E vamos lá para esse papo. Que já tava sendo ótimo antes de começar a gravar, agora eu quero ver.
Gente, vamos lá, vamos começar. Ó, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, que a gente começa aqui no leve, né, no modo tranquilo. Vocês sempre desejaram trabalhar com criatividade? Vocês eram crianças inventivas? Quando vocês olham para a vida de vocês hoje, o que vocês produzem, o que vocês fazem, vocês já se viam assim ou foram coisas que foram aparecendo no decorrer da vida e vocês foram aprendendo e vendo que vocês são boas no que vocês fazem?
Então, eu sempre fui uma criança inventiva. E eu ainda tenho, assim, alguns adicionais. Por exemplo, a minha mãe também é uma pessoa que trabalha com a arte. As minhas avós sempre fizeram arte de várias formas diferentes. E a minha mãe, além disso, né, faz parte de um grupo de teatro. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã. Então, somos um grupo de teatro, né? E dentro do processo desse grupo, eu pude de fato, afirmar o meu lado artístico. Porque eu já tinha, sempre tive, desde criança. Quando era criança, eu ganhei uma maquininha de costura de mão, que a minha avó me deu, sabe? Uma que aperta assim. E eu costurava minhas roupas, eu fazia saia, fazia bolsa. Eu sempre gostei de inventar, estampava as minhas calças, pintava parede, sempre. Sempre fiz de tudo um pouco, assim, na área da arte. E aí, quando eu mergulhei no teatro, que aí eu me descobri atriz, que a minha mãe desde criança falava, minha filha, você tem um jeito pra ser atriz. E eu, não, morria de vergonha, sempre fui muito tímida. E aí, com 19 anos, eu mergulhei no teatro. E quando eu comecei a atuar, eu já comecei a fazer figurino também ao mesmo tempo, e cenografia, né? Então, desde então, tô nesse processo aí. Cada vez vou me jogando em alguma coisa e eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa assim, Agatha, você sabe fazer tal coisa? Eu falo, olha, nunca fiz, mas eu sei. E aí eu vou lá e faço e aprendo. Se eu não souber, eu vejo um tutorial ou eu crio uma forma de fazer. Enfim, né? Você vai ali escavucando seus repertórios e colocando pra fora. Então, quando eu me descobri, de fato, uma pessoa assim que é da área da criação mesmo, aí eu comecei a utilizar isso de uma forma um pouco mais proveitosa financeiramente, né?
É a pessoa certa que vai me ensinar hoje, né? Aqui. E Ana?
Eu também. Acho que desde criança a arte sempre foi a minha coisa preferida, assim, né? Eu era criança, sempre quis ser estilista. Eu não sabia nem o que era, eu só sabia que a pessoa que trabalhava com roupa era estilista. Não, nem conhecia todo o universo de possibilidades dentro do meio, né? Mas eu sempre, sempre gostei de arte, sempre gostei de pintura. Eu pintava quando era criança, apesar de hoje em dia não saber fazer um boneco palito, mas eu sempre pintei. E eu acho que foi natural, assim, eu ainda tentei buscar profissões que não fossem do meio da arte, mas tivessem a ver. Eu pensei em fazer arquitetura na época da escola, assim, mas não teve jeito. Acho que eu nasci pra isso. Minha única coisa que eu sei fazer da vida é arte, assim. Arte, e, né, chamando de arte, né? Mesmo com muita dificuldade de dizer que o que eu faço é arte, né? Mas é isso.
Já é a primeira paranoia, né? Que é conseguir identificar, na verdade, conseguir identificar aquilo que a gente, enfim, sabe fazer quando a gente é novo, se isso vai rentabilizar, eu acho, assim, sabe? Quando que a criatividade vira um negócio que pode ser profissão? Essa é a minha questão. Porque eu não me considero uma pessoa que, quando eu era criança, eu era muito criativo. Eu tinha uns desenhos ridículos que eu fazia no caderno. A Ana, que estudou comigo, deve lembrar. Eu vivia desenhando alguma coisa. Mas nunca foi uma coisa que era bonita e que eu olhava para isso e via que, um dia isso vai conseguir, um dia pode ser que vire uma profissão, nunca foi uma possibilidade. Eu não sei também até que ponto que, dependendo da nossa criação e da sorte que a gente tem, da realidade que a gente vem, se a nossa criatividade é podada. Eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Que, por exemplo, eu venho de uma família, eu que, mais uma vez, eu estava falando que essa temporada eu queria evitar falar tanto e me expor tanto a minha família, mas eu venho de uma família que o que dá dinheiro é sempre uma coisa técnica, né? Vai fazer medicina, vai fazer isso aqui. Criatividade nunca é uma coisa que a gente vai descobrir, vai fazer teatro. Que sorte, quando a Agatha estava falando da criação dela, que sorte isso, porque eu acho que esse ponto de virada de, pô, essa minha criatividade aqui pode virar alguma coisa. Eu tenho a escrita, mas a escrita, eu não sei exatamente de onde veio. Eu lembro que da escola eu escrevia, né, no final tinha redação e tal, mas a escrita, ela veio na minha vida muito do técnico, né, da faculdade de jornalismo, e depois que eu comecei a trabalhar com técnico, que eu comecei a sentir falta do criativo. Mas peraí, gente, mas o texto é isso? Só isso? Que é tipo sentar aqui e escrever o quê, quem, como, onde, quando, porquê, fazer uma reportagem? E a criatividade foi surgindo depois. Aí de repente vem um roteiro, de repente vem um roteiro de podcast, vem um roteiro de rádio, vem não sei o quê. E de repente você percebe que as palavras também podem ser uma coisa que te dá um prazer no quesito criativo, e ao mesmo tempo pode ser trabalho. Como é que foi isso para vocês, assim? Quando é que foi que vocês entenderam que, por exemplo, a Ana, sei lá, ah, isso daqui eu faço essa peça que eu posso vender. Pera aí, tipo, porra, pode ser vendido, pode conseguir uma grana. E a Agatha, pois, eu faço isso daqui, eu crio essa roupa que antes eu fazia pra mim, e de repente isso pode ser figurino, e eu posso, sabe, assim, trabalhar com isso. Como é que foi esse lado, assim, esses primeiros momentos de sair da infância, da criação dessa coisa de lúdica, da brincadeira, e de repente vocês viram que, porra, isso aqui pode dar certo?
Bom, no meu caso, começou com o teatro mesmo. Eu venho dessa família que vive disso, né? Nós vivemos do teatro. Hoje, até já faz anos, né? O nosso grupo tem 13 anos e a gente vive do teatro há muitos anos. Através de projetos, né? A gente sempre executa projetos e meu padrasto é um articulador político, vive e realiza festivais, não sei o que, parará. Então, quando eu me ingressei no teatro, querendo ou não, eu já estava inserida num projeto. Então, esse projeto remunerava. E foi meu primeiro contato com a forma de vender minha arte, né? Assim, a gente desconsidera lá quando eu era mais novinha, que eu fazia colarzinho pra vender, né? Porque isso tá num outro campo, né? Mas quando eu me vi mesmo como profissional, recebendo pelo trabalho que eu tava fazendo, eu já comecei ali como figurinista dentro do grupo, pra mim ali já foi, opa, né? Eu tenho possibilidade de isso aqui me trazer uma rentabilidade. É num formato diferente, porque não era de uma forma empreendedora, não era de uma forma comercial. Era arte, arte mesmo, assim, era realizando ali o projeto cultural, né? E recebendo por aquele serviço. Quando eu fui para São Paulo, eu estudei lá na SP Escola de Teatro e eu conheci uma menina no meu curso. E a gente decidiu montar um ateliê juntas. E a partir desse momento, foi a primeira vez que eu comecei a empreender, de fato, né? Eu fiz um MEI, eu comecei a divulgar o serviço, e aí nós criamos um ateliê de fantasias. Inicialmente foi para participar de um evento, que era um evento de fim de ano numa escola Waldorf, né, em São Paulo. Eu cheguei lá com as peças, tive um mês para produzir uma quantidade de peças, tiaras, adereços e tal, e vendeu muito rápido, deu muito certo. E aí eu falei, nossa, isso aqui pode me dar dinheiro. E aí comecei a produzir, comecei a investir nisso, né, em fazer fotos legais, em divulgar melhor, em criar um perfil próprio para isso, tudo mais. E aí foi o que eu levei durante algum tempo. E aí, voltando pro Acre, eu tive que reinventar esse formato, né? E aí comecei a migrar para a área do social media, com essa bagagem de ter feito alguns trabalhos na área de moda e de figurino, para cinema, para publicidade e tal. Querendo ou não, essa vivência toda me trouxe, né, Esse é um ponto à parte, né? Porque as oportunidades de fazer esse freela, né? Nessa área de cinema, de publicidade, isso dá uma grana muito legal, assim. Infelizmente, aqui no Acre, a gente não tem muito esse mercado. Mas quando você tem possibilidades em São Paulo, isso dá um retorno financeiro muito bom. Então, eu fui começando a acreditar mais, assim, que eu poderia seguir mesmo pra esse rumo, né? Além de todo o apoio da família na parte de teatro e tudo mais, mas eu sentia que o teatro já não me representava 100%. Então eu comecei a ir para essa área de social media e atrelar toda essa minha bagagem artística nesse trabalho. E aí foi indo mais para uma coisa mais de identidade visual, né? Enfim, foi indo para esse rumo. E, querendo ou não, a gente vai fazendo um nome, né? É um caminho assim de formiguinha. Mas a gente vai ali quebrando a cara, aprendendo e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é isso. Nossa, eu falo muito, né, gente? Meu Deus.
Não, isso aqui é pra isso, pode?
Caio ama.
Eu amo.
Meu ascendente é em gêmeos, gente.
E Ana?
Ah, eu sou filha de comerciante, né? A minha mãe teve loja durante muitos anos. Então, já cresci vendo a minha mãe sempre inventando e se reinventando formas dentro desse meio de venda, né? Para ganhar dinheiro. Então, desde criança, assim, na escola, eu já vendia. Tudo que eu inventava, eu vendia. Vendi papel de carta, vendia bijuteria. Eu fazia unha na escola. E eu cobrava por isso, eu sempre cobrei, assim. Uma coisa que eu sempre fiz foi cobrar pelo meu trabalho desde criança. E mesmo na época do jornalismo, eu já também inventava uma coisa ou outra para vender, assim, né? Mas eu acho que foi na faculdade de moda que eu realmente comecei a ver como profissão, assim, né? Porque eu tive contato com o mercado, com as possibilidades de profissão dentro do mercado, conheci pessoas que me trouxeram. Oportunidades de trabalho também, amigos que hoje em dia estão em várias profissões. Mas eu acho que agora, assim, com 32 anos, é que eu realmente comecei a ver o que eu faço como uma profissão rentável, assim. Agora é a minha profissão, é essa, e é isso que tá pagando as minhas contas, entendeu? Mas eu sempre tentei vender, assim, o que eu sabia fazer. Eu sempre vendi o que eu, né? Não me peça de graça, a única coisa que eu sei vender. Mas é isso, sempre vendi. Mas eu acho que só hoje, assim, que eu consigo realmente colocar isso como uma profissão, assim, que eu colocaria no meu currículo, assim, sabe? Que eu nem sei o que é que eu sou, assim, mas enfim, é a minha profissão.
É curioso, né? Porque eu já tenho assim totalmente o movimento contrário da Ana com relação à venda. Eu sempre tive muita dificuldade de vender. No sentido material, vem a venda mesmo em si, né? A troca de mercadorias, porque eu consigo vender ideia, sabe? Eu consigo vender o peixe. Eu tenho um certo poder persuasivo, mas na hora de precificar o que eu faço, eu sempre esbarrei assim num lugar muito difícil. E eu venho trabalhando isso há um tempo, porque aí se a gente for colocar aí as questões, isso vem de toda uma questão de valores, de criação mesmo, né? Como eu venho desse lugar artístico e nesse lugar tem muito aquilo lá de você fazer por amor, você faz porque você acredita. E aí o dinheiro nesse lugar, ele é uma coisa que pega, porque é como se não fosse uma coisa boa, sabe? Eu cresci achando que o dinheiro não era uma coisa boa. E isso me fez não saber lidar com ele, né? Então eu sempre me achei uma pessoa, eu preciso de pouco para viver. Eu preciso fazer o que eu gosto, eu preciso fazer com amor e tal. Só que assim, só fazer o que ama não paga as contas. E aí eu vim trabalhando assim, desde que eu retornei, né, aqui pro Acre, eu vim, comecei a me aprofundar um pouco nesse tema sobre o financeiro, porque eu sempre tive um bloqueio financeiro muito grande e isso me impedia de saber dar o valor certo pro que eu faço. Então, isso é um processo de desconstrução que eu faço a cada vez que alguém vem me pedir alguma coisa, porque eu sou aquela pessoa que quer abraçar o mundo com as pernas. Ah, então você faz isso? Faço, faço, faço. Quando vê, eu tô sobrecarregada. E não tô recebendo o quanto vale aquele tempo todo e o esforço e a energia que eu tô colocando naquilo. Porque eu faço tudo com muito detalhismo. Então, assim, isso me gasta tempo, né? E as pessoas, elas não tendem a valorizar o quanto vale o tempo, né? Quanto vale o seu tempo? Porque às vezes não é só um trabalho físico, ali é um tempo de pensar, de procurar, de pesquisar, de entender, de, sabe? É todo um repertório que você leva tempo para construir. Então, a pessoa, quando ela quer o seu serviço, ela tem que entender que é um conjunto de coisas, não é, ah, mas é só uma blusinha. Ah, mas é só uma pintura. Mas não é só isso. É tudo o que eu sou enquanto artista que eu coloco em tudo que eu vou fazer. É numa legenda de um post, é em qualquer coisa que seja, você vai ver a minha essência ali, né? Eu penso na arte como esse conjunto de coisas. Então, passou pelo lugar de eu entender qual é o meu valor enquanto criadora, enquanto artista, e saber recusar também coisas que não vão ser boas, sabe? Porque, olha, eu já peguei tanto trabalho que eu me arrependi na metade, tanto, mas tanto, que aí você vai quebrando a cara, e vai aprendendo, né, a dar o seu preço correto. E se a pessoa não quiser, paciência, né? É preferível você fazer menos, mas pelo valor certo, do que você se matar fazendo um monte que não vai render. Então, acho que a minha grande lição, né, nesse processo é essa. É saber entender o que aquilo vai me trazer. Às vezes, é um trabalho que não é só a questão financeira, mas ele vai me trazer um case muito interessante, ele vai me trazer contatos bons. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de precificar alguma coisa, né? Mas, principalmente, assim, você tem que estar identificado com aquilo. Se for para eu fazer uma coisa que eu não me identifico totalmente, a pessoa tem que me pagar muito bem, porque senão eu não vou queimar meu cartucho, sabe? Mas é isso, né? A gente segue sempre precisando pagar as contas, então vai sempre tentando alinhar ali as coisas, fazer o máximo que pode para poder também sobreviver, porque não tá fácil para ninguém.
Não. Eu acho maravilhoso você falar sobre isso, porque eu até tinha anotado aqui no roteiro, esse Ana e eu, a gente já passou o quê? Horas e horas e garrafas de vinho, conversando exatamente sobre isso, assim, de não saber precificar nada direito, de não saber quanto é que se vale. E é foda, porque é tipo assim, uma coisa é ser um hobby pra mim, que não tem nada a ver com aquilo que eu tô vivendo. E isso ser uma coisa tão diferente que, assim, ok, receber por isso vai ajudar super minha vida, porque afinal de contas é meu trabalho, mas outra coisa é tipo assim, gente, é a única coisa que eu faço, entende? É a única coisa que eu faço. Eu trabalho com isso, eu escrevo, eu vivo disso. Inclusive, sei lá, o Instagram, rede social, é tipo assim, eu gastei dinheiro fazendo curso, eu estudo, eu gasto tempo. Aí vem a pessoa querer saber o preço e eu fico com vergonha de dar um preço.
É o impostor, né? A síndrome do impostor, eu tenho também isso muito, assim. Eu vendo muito bem o trabalho dos outros, se você me dá aqui, ó, tá aqui, vende meu podcast, eu vou vender e eu vou falar e eu vou fazer um show, vou fazer uma apresentação, mas na hora de vender o meu, parece que eu tô mendigando, assim, que eu falo assim, toma aqui o meu negocinho que eu fiz, se quiser pagar, pode pagar, mas se não pagar também nem vale tanto. Eu sofro muito, eu sou virginiana, né, então, no mesmo tanto que eu vejo e eu critico silenciosamente o trabalho alheio, eu critico o meu 3 vezes mais. E a gente tem também um medo, né, das pessoas fazerem com a gente o que a gente faz no trabalho dos outros, né? Então eu tenho muito medo da crítica, muito medo do tá feio, do errado. Eu até comentei esses dias com a Agatha, assim, que eu sofro na hora de entregar um produto, assim, uma coisa que eu tenho medo que sei lá, tipo, a pessoa que passa no lado policial e não tem nada, e tem medo de ter uma arma, do nada. É
Duda,
tipo,
parece uma droga.
Exatamente. Eu tenho medo de, sei lá, será que vai quebrar? Vai desfazer na mão da pessoa? Eu sofro demais, assim. Sofro real, eu sinto dor de barriga antes de entregar um trabalho, assim. É sofrido.
Ana, mas é impressionante, porque é a mesma coisa comigo. Comigo é exatamente igual. Eu tenho medo de não ter colado um acessório bem o suficiente e aí desmontar. Eu tenho que testar várias vezes. E mesmo assim, eu nunca acho que o acabamento tá perfeito o suficiente para eu cobrar o quanto me deu o trabalho e o gasto que eu tive com o material e tudo mais, né? E eu passo exatamente pela mesma coisa. E é muito louco, porque uma vez, quando eu falo assim que eu comecei a trabalhar isso, quando eu voltei aqui pro Acre, eu comecei a ter contato com algumas pessoas que trabalhavam esse tipo de assunto, né? Porque o assunto dinheiro é muito tabu, né? As pessoas não falam quanto ganham. É muito louco isso, né? E quem se beneficia com isso? É só quem tá pagando, né? Só os patrões que estão lá no bem bom e a gente se fudendo, e às vezes a gente tem até vergonha de falar quanto que a gente ganha ou de perguntar pro outro quanto que ele tá ganhando, quanto que ele tá cobrando pelo serviço, né? Uma vez eu levei uma chamada de uma cliente, que era uma dessas pessoas que debatia muito sobre esse assunto, né? Ela me encomendou um acessório de cabelo, e aí a gente não combinou preço nem nada, eu fiz. Quando eu fui entregar pra ela, ela, quanto é? E eu fiquei, R$30. Ela falou assim, Agatha, quero te falar uma coisa muito séria. Se você tivesse falado 50, eu pagava 50. Se você tivesse falado 100, eu pagava 100. Porque é o seu trabalho, você dá o preço, eu encomendei, e você cobra o preço que vale. E você titubeou pra falar R$30, tipo, meu Deus, o seu trabalho é muito bom e você tá com vergonha de cobrar R$30, sabe? E aí,
Eu tô com vontade de chorar, que eles começam o episódio falando de síndrome do impostor e começa a chorar, porque eu tô tipo, com vontade de chorar.
Mas a gente, né, também encontra muita gente que também não pensa dessa forma, né?
Claro.
Mas é isso, é o mínimo, né? Tipo, você encontra 30 pessoas que pagam o preço que for no seu trabalho, aí você encontra uma que tece uma crítica, ou então que desdenha do trabalho, essa uma pessoa já ultrapassou os 30 que elogiaram e você só consegue ficar pensando naquela uma pessoa.
Isso é verdade.
Eu acho que também tem isso, assim, da gente olhar sempre o micro, assim, né? A gente focar sempre no pior, assim. A gente encontra umas pessoas que não tem essa cabeça boa dessa cliente, né?
Não, mas assim, ó, isso me serviu como um start, sabe? Depois desse toque que realmente, assim, reverberou no meu coração, sabe? Eu falei, chega. Lógico que eu sempre sou aberta à negociação. Porque às vezes eu prefiro negociar, abaixar um pouco o valor, fazer uma forma mais fácil, do que perder totalmente ali a venda, ou o cliente, ou o serviço, ou o que quer que seja, né? Então, tem essa certa flexibilidade. Agora, assim, se submeter a menos do que vale, aí eu já não faço mais. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu não faço mais, porque só eu sei o quanto me dói, o quanto me cansa, o quanto eu me machuco com tudo isso, né? E é isso, é tipo, eu sei que eu entreguei 100% ali do que eu podia fazer. Então, se aquela pessoa não valorizou, o problema é dela. Ela procure alguém que faça, então, outra pessoa, entendeu? Eu tô indo assim, ó. Sinceramente, eu prefiro, às vezes, ficar sem dinheiro do que ter um problema ali que não vai pagar o meu psicólogo,
não compensa,
entendeu?
Né?
Sabe, assim, não vai pagar minha saúde mental, entendeu?
Nossa, é horrível você encontrar alguém, você, infelizmente, dar de cara com alguém que não valoriza o seu trabalho, assim, né? Eu me sinto péssima, eu choro.
Sim.
Às vezes, gente que não paga, assim, sei lá, não pagou o trabalho. Eu fico
40
mal.
Reais, aquele 40 sacanagem. Reais. Essa parte eu vou cortar.
Pode deixar.
Pode eu vou cortar.
Se a carapuça servir.
Eu amo. Se a carapuça servir. Umas piadas internas, né?
Se a carapuça servir. Mas eu sofro, assim, quando eu vejo que eu não sou valorizada também. Assim, eu fico mal, fico dias pensando nisso.
Olha,
é difícil.
Eu encontrei nessa área de social media uma forma muito prática de precificar. Eu achei, assim, que isso facilitou minha vida em 80%, que é o Media Kit. Então, a pessoa, quanto que você cobra pra fazer não sei o quê? Vou te encaminhar meu Media Kit. Pronto, você não precisa falar, você não precisa entender. Tá escrito ali, você coloca ali pacotes, entendeu? Eu quero tantos, paga tanto, entendeu? Eu quero fechar por 3 meses, então eu consigo te fazer um valor X. Eu não consigo te pagar isso, então vamos diminuir. Eu faço 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, isso me facilitou um pouco mais negociar, né? Porque realmente às vezes tem pessoas que vêm, e principalmente essa profissão de social media, que é uma nova profissão, né? As pessoas não têm noção. E aí, esses dias, eu vou citar aqui, não vou dar nome aos bois, mas uma pessoa me procurou, uma pessoa que trabalha com empresa enorme, né?
Eu quero nomes. Abre chat.
Aquele, não, para, gente. Aquele que joga no chat.
E aí,
né,
a pessoa. Eu tinha sido indicada por uma outra pessoa, e aí ela falou, preciso de uma pessoa para trabalhar na rede social, parará, e aí é para postar todos os dias, algumas vezes ao dia, ou seja, não era um post por dia, eram alguns ao longo do dia, e tal, parará, quanto que você cobra? Eu falei, você tem um teto, né, pra me passar, porque aí fica mais fácil eu entender. E a pessoa me falou R$500.
Ah,
aí
amore.
Eu fiquei pensando assim numa forma de responder isso de um jeito didático, né, assim, pra não também. Porque Rio Branco é uma cidade de muros baixos. Sim. E você não quer fechar portas com ninguém, né? Mas assim, falei de uma forma bem, falei, olha, o mínimo que eu cobro, eu vou falar aqui abertamente sobre preços, porque as pessoas precisam saber sobre isso, mas o mínimo que eu cobro é R$1.500, né, pra postar todos os dias. Porque assim, a gente já não tem carteira assinada, a gente já não tem nenhum tipo de benefício, a pessoa quer me pagar R$500, bicho, fica difícil, entendeu? E eu não acho que seja por mal, mas eu acho que é falta de pesquisa mesmo, entendeu? É falta de... E aí, infelizmente, cabe a nós ter que ir educando, entre aspas, né? Essas pessoas, né? Que por mais que sejam pessoas que trabalhem com essa área de informação ou qualquer outra coisa que seja, mas não tem conhecimento sobre uma coisa básica assim, tipo, gente, R$500, nenhum estagiário ganha R$500, entendeu? Sabe? Não, é nem metade de um salário mínimo. Eu nunca teria coragem de oferecer um valor assim pra ninguém, entendeu? Nem se eu fosse contratar uma pessoa pra trabalhar comigo, e olha que eu nem sou uma empresa, né? Então, assim, a gente se depara com isso dia após dia, né? E aí tem que ir aprendendo a lidar com isso, porque, infelizmente, nessa pandemia, as pessoas se depararam com uma nova realidade, que é de ter que aprender a vender nas redes sociais. De ter, todo mundo tem que estar na rede social, todo profissional tem que ser um blogueiro, entendeu? Todo estabelecimento tem que saber. E aí, todo mundo acha que sabe, mas não é todo mundo que sabe, entendeu? E aí as pessoas começaram a entender a importância, mas mesmo assim não querem investir nisso, né? E o meu trabalho como social media, ele não é só aquela coisa, como você estava falando, né? Aquela coisa técnica. O meu trabalho é artístico dentro das mídias sociais. Ele é artístico, ele é design, ele é escrita, ele é entender qual é o tom de voz daquele público, é fazer fotos legais, é editar um vídeo. Eu faço completo, né? Eu faço todas as áreas dentro da social media. O que uma agência tem uma equipe para fazer, a social media se... Desculpa a palavra, social media se fode sozinha, entendeu? E aí, as pessoas ainda por cima não querem valorizar. É triste, né? É de chorar, mas a gente segue o baile, vai aprendendo quebrando a cara, mas, né?
E se tem uma coisa que a Agatha entende é de feed, gente. Depois vocês vão lá, eu vou deixar as redes sociais, que se é uma pessoa que entende de feed, de Instagram, de paleta de cores e deixar um negócio incrível é a Agatha.
De texto também.
De texto também, sim.
De legendas, as legendas da Agatha, o trabalho que a gente fez juntas, pra mim o melhor foram as legendas. De tudo que foi feito, a legenda.
Ai, amiga. Ai, que honra, que honra, porque pra mim aquele trabalho foi incrível. De todos os aspectos, tanto os acessórios, as fotos, tudo. Pra mim foi tudo incrível.
Não, foi.
E a legenda
incrível,
foi
mas...
ali a cereja do bolo, né?
Porque exatamente.
É dessa forma que eu penso. São narrativas, né? As pessoas, às vezes, não têm criatividade na hora de escrever uma legenda, né? E aí acha que é qualquer coisa, é só postar um produto e botar o preço. E eu, tipo, não, eu gosto de tornar aquilo atrativo de alguma forma, sabe? Seja num trabalho desse com a Ana, que foi super conceitual, né? Que a gente tava ali divulgando as peças dela pra ela vender, mas foi de uma forma completamente poética, né? Foi uma narrativa visual. Então, é você pensar... Isso, pra mim, é trabalhar com criação, sabe? Isso é criar, né? Você tentar trazer uma autenticidade para aquilo que você tá fazendo. E é isso que eu busco em tudo que eu vou fazer, sabe? E ainda me deparo com pessoas me pedindo pra fazer vídeo de dancinha. E eu falo, não faço. Entendeu? Por quê? Porque eu sou muito fiel à minha estética. Eu sou muito fiel
A gente percebe de cara, isso é incrível. É uma coisa que eu libriano, né? Como é que a pessoa é fiel a alguma coisa? É maluco, né? Que se joga.
Já trazendo.
Fiel à estética, entendeu? Porque de repente a gente gosta de tudo.
Pois é, e olha que eu sou pisciana, eu gosto de tudo. Mas eu tenho um olhar muito. Eu tenho. O que eu busco é uma assinatura. E isso é uma coisa que eu vejo que a Ana é uma artista que tem ação. Que é uma amiga nossa, fotógrafa. A Sam tem uma assinatura. E eu, enquanto artista, eu busco ter essa assinatura também. Então, eu posso trabalhar para diversas coisas diferentes. Mas você vai ver a Agatha ali, sabe? Eu acho que isso é ser artista, entendeu? É não só executar. É você colocar ali a sua expressão, a sua marca naquilo, né?
É isso. E, Ana, como que você precifica... Aquela, né? Como que funciona esse processo pra você? Porque, tipo assim, eu tenho... Depois dessa eu vou fazer uma outra pergunta sobre criatividade, mas antes vamos falar algo de preço. E eu também quero falar de dinheiro, porque a Agatha tocou nesse assunto, já tinha anotado aqui, eu quero muito falar disso, porque é uma puta de uma questão pra mim. Mas, assim, como é que você precifica? Como é que funciona esse processo? Tipo assim, ah, beleza. Porque a gente já conversou sobre isso, eu sei que tua cabeça é muito de criar um negócio, né? Você cria a peça tá pronta. E depois você não sabe muito bem como que você põe pra vender, né? Põe pra rodar esse negócio. Como que é?
Eu faço na louca.
Naquela, né? Eu acho que vale R$2. Então, R$2 tipo uma Coca-Cola isso. de lata.
Eu estudei sobre isso, né? Eu fiz faculdade. Na minha faculdade a gente aprende a montar uma empresa, a fazer planilha, a precificar tempo, material, os gastos brutos, os gastos fixos de luz, de nananã. Mas eu não consigo fazer isso na prática porque eu não sou organizada pra isso. Assim, meu cérebro é muito do artista que cria. E que é o problema da venda, né? Que eu tenho a dificuldade de vender. O mesmo problema eu tenho na dificuldade de precificar, assim.
Acho que você até vende desde da miçanga da escola. Mas o preço certo é que ninguém sabe, né?
Não, o preço é o preço que eu acho que vão pagar, entendeu? É, eu tenho esse mesmo problema da Agatha também. De achar, assim... Às vezes eu sei que o que eu faço tem um valor maior. Eu sei. Mas aí, até as pessoas saberem também, as pessoas quererem pagar, já tem esse problema, né? Que eu sei quanto vale. Mas o difícil é encontrar as pessoas que queiram pagar o que vale. E aí eu tento equilibrar, eu tento comparar o meu trabalho com o trabalho de outras pessoas que também são do mesmo ramo, são similares. E eu tento sempre entrar nesse consenso, assim, eu tô há menos tempo trabalhando com isso... Então, eu não posso concorrer em matéria de preço com alguém que já está há muito tempo fazendo tal coisa. Então, eu sou menor, então eu tenho que vender um pouco mais barato. E aí, eu vejo o que eu gastei e eu tento tirar um lucro, assim. Às vezes, nem é tanto, assim. As pessoas podem achar que, sei lá, eu estou vendendo caro, mas às vezes eu nem tenho um lucro, assim, no que eu faço, sabe? Mas eu não sei, não, como que eu ponho. Eu
tá ponho... fazendo por amor, né, amiga, aquela...
É quase isso.
Gente, mais uma coisa. Antes da gente passar aqui para o próximo assunto e depois tem uns quadros, eu quero falar um pouquinho de dinheiro. Essa é uma questão muito antiga para mim. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast que... eu acho que muito por causa da minha adolescência evangélica, de que a ambição é um problema, né? Que meu, você vive como dá, Deus vai abençoar e tudo vai ser lindo. Eu vim despertar para me sentir uma pessoa ambiciosa há muito pouco tempo, assim, sei lá, há 2 anos, a me entender uma pessoa que acho que quando a gente também fala ambicioso, ambição, parece uma coisa muito demonizada, que você vai passar por cima de todos, vai puxar o tapete de todo mundo. A gente vai logo nesse ambiente corporativo. Mas assim, de repente, eu me vejo hoje uma pessoa assim... não é possível que eu tenha, tipo, anos de estudo, 10 anos de trabalho, e eu vou me contentar em ganhar... o mínimo, assim, sabe? O que é comum, e não vou me imaginar, ou pelo menos me projetar a longo prazo, a ganhar mais dinheiro e a ser reconhecido pelo que eu faço. Que mais do que ganhar dinheiro, é você ganhar dinheiro numa coisa que você é bom, que você sabe que você construiu uma carreira em cima daquilo. E hoje eu me vejo essa pessoa, assim, que quando... Que ainda que seja trouxa a história que eu contei pra vocês, né? Que é tipo, pro ouvinte que não sabe... Há pouco tempo, assim, eu sou uma pessoa super aberta, eu converso sobre como fazer podcast de forma barata. Eu construí, eu descobri esse caminho, eu fui fazendo muitos testes de muitas plataformas, eu testei milhares de programas de ligação de vídeo que gravam, programa de edição gratuito, como que você edita. Eu gasto tempo, eu gastei tempo nessa caralha. E daí, assim, há pouco tempo vieram me perguntar e eu não tenho nenhum problema de ajudar ninguém, mas eu, tipo assim, passei tudo, sabe? Assim, quando você passa todo o processo, que eu demorei 6 meses da minha vida construindo, eu dei de graça pra uma pessoa, completamente de graça, de uma pessoa desconhecida, não era nenhum amigo. E assim, nada contra, beijo, se você estiver ouvindo esse podcast, que o seu podcast era maravilhoso, já tá dado, não é esse o problema, não tô arrependido. Mas quando eu fiz esse processo, eu me dei conta que é isso, assim, como que se constrói uma carreira se você não reconhece o valor que você tem, que pode valer dinheiro, assim... A gente, enfim, capitalismo, a gente tem que pagar as contas e tudo. E é tipo assim, de repente, eu, quem sabe, eu tava com uma possibilidade de negócio na minha mão que veio e eu não tirei proveito. Eu acho que tem um negócio de ver a oportunidade, de não deixar a oportunidade passar, de reconhecer essa ambição como uma coisa positiva e dizer que, meu, eu não posso mais fazer determinadas coisas de graça, coisas que me demoraram, que me gastaram como pessoa, que gastaram meu tempo, a minha criatividade, que eu dei errado, as gravações que eu fiz que deram errado, eu tive que refazer, ou então que eu tive que jogar fora porque eu não tinha encontrado o melhor formato. Nossa, eu fico muito paranoico com esse lance. Eu queria saber como que é... Vocês consideram mulheres ambiciosas nesse sentido de que, meu, o que eu faço... isso vai virar alguma coisa. Assim, eu tenho certeza que isso vai dar certo e eu quero... E assim, é como... Acho que a Agatha já falou um pouco disso, que é o lance de menos do que isso eu não aceito. Eu queria tanto chegar nesse lugar. É tipo assim, olha, eu não vou sair de casa para uma reunião de trabalho para ganhar uma Coca-Cola e um pastel, sabe? Não é assim que a coisa vai rodar. E eu queria saber muito... Eu queria muito que vocês falassem sobre isso, assim. Como é que funciona pra vocês? Eu acho que a Ana tá mais parecida comigo, talvez. E a Agatha que tem que ensinar a gente a chegar, a cruzar essa linha. Eu acho que tá um pouco isso.
Eu tenho uma amiga que a gente tava conversando. Que ela é modelista, né? E aí eu tava falando do trabalho. Que eu tinha pegado um job por fora. Que não tem nada a ver com o que eu faço. E que tava me cansando muito, porque eu achava que eu tava trabalhando muito e não tava recebendo exatamente esse drama que a gente tá falando, né? E aí ela disse que ela chegou num ponto que ela não sai de casa, ela não sai da cama dela se não for pra receber no mínimo R$250 por dia. É a diária dela. E eu fiquei, sabe, chocada, que eu não, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, assim, eu não consigo ainda... achar que o meu dia de trabalho valha R$250, sabe? Então, eu tô nesse mesmo lugar, assim, também de dificuldade de ganhar, de saber que o que eu faço vai me levar. E é engraçado que, tipo, as pessoas em volta conseguem enxergar que o que eu faço vai me levar em algum lugar, mas eu não consigo ver ainda, assim, eu não sei o que, se é do signo.
Mas assim, eu acho que é uma síndrome do impostor, é um patriarcado, né, de mulheres que, no caso de vocês, né, no meu caso é problema psicológico mesmo. Aqueles.
Não, gente, olha, eu, como eu falei, eu tô num processo ainda de entender esse lugar, né? Porque é isso, até hoje eu tenho uma relação com a minha mãe ela não entende muito bem essa questão do dinheiro, porque ao mesmo tempo que ela precisa muito dele, ela coloca ele como se não fosse uma coisa boa, tipo assim, ah, fulano é rico, né? E eu falo, gente, tá, assim, é foda, né? Existem bilionários aí que, tipo, velho, a gente sabe a problemática que é tudo isso. Mas, assim, eu não sou rica. A minha família é classe média e assim, média, bem médiazinha mesmo, entendeu? Lógico, tem todos os privilégios, mas assim, quando você fala de uma pessoa rica, ainda mais no Brasil, tá muito longe da minha realidade, entendeu? Então, assim, o que eu almejo, em primeiro lugar, né? Eu já fiz aquelas, né? Eu já fiz umas análises de coaching e tal, que me ajudaram. Olha, as pessoas têm todo um preconceito em cima, e eu tenho também, não vou negar. Mas alguns exercícios me ajudaram a entender certas coisas, tipo, quais são os meus graus de prioridade, né? O que vem primeiro? Vem primeiro o dinheiro ou vem primeiro o reconhecimento? Vem primeiro a fama ou a excelência, né? Então, tem vários pontos que você vai visualizando ali, você vai entendendo o que vale mais para você. E aí, isso foi, de certa forma, transmutando um pouco a minha relação com o dinheiro, né? Porque eu também sempre tive uma certa aversão. Tipo, ah, tem uns lugares que eu nem entro, que eu nem passo na frente, entendeu? Porque é lugar de rico, não é pra mim. E por que que eu não posso querer usufruir dos prazeres da vida, entendeu? Por que que isso sempre me foi podado? Ah, pra eu ser uma artista, eu não posso alcançar esse lugar, por quê? E aí, quando eu voltei aqui pro Acre, comecei a trabalhar numa loja como gerente, mas eu era uma gerente criativa. Foi a partir daí que eu fui ingressando mais nessa área de mídia social. E uma empresa grande daqui do Acre me notou, foi lá, bateu na porta da loja que eu trabalhava para me oferecer um trabalho nessa empresa. Aí me ofereceram um valor X e eu falei, não, eu não vou por esse preço. Porque eu tô bem onde eu tô, vocês vieram atrás de mim. Então, eu só vou se for no mínimo o que eu já ganho. Não faz sentido, né? E aí, nesse momento, eu comecei a me sentir segura pra isso, né? E aí, nesse lugar, eu aprendi muito, porque a gente sempre associa a criatividade, a pessoa criativa, ao artista. Mas a pessoa criativa não é só o artista. A pessoa criativa é justamente aquela que, como você mesmo, teve um insight. Por que que eu não tô cobrando por essa coisa que eu batalhei para pesquisar e construir? Isso é você saber fazer a criatividade ao seu favor. Você não precisa necessariamente ser um artista para você ser um criativo. Você pode ser um cientista, você pode ser um matemático, ser um criativo. Um professor, ser um criativo. É solucionar ali as questões que você tem para solucionar de uma forma inteligente e, né, sagaz. E essa coisa que a Ana falou, né, sobre a amiga dela, eu não levanto da minha cama por menos de R$250, eu também defini isso para mim, né, menos assim, mas tipo, quando a pessoa vem querer que eu faça um trabalho que é uma diária e tal, não sei o quê, eu não cobro menos do que R$150, por quê? Porque, gente, é o mínimo, sabe? É o mínimo. E é muito louco porque as pessoas acham que ideia não vale, né? Não vale. Você não precisa pagar pra ideia porque a ideia você só teve. E não é. Quantas e quantas coisas eu tive que estudar, que buscar, que pesquisar referências, que tá ligada nas tendências comportamentais e tudo. E ouvindo podcast e, sabe, pesquisando. Isso é o meu repertório. Então, quando uma pessoa vem me pedir uma ideia, eu não vou dar minha ideia de graça, entendeu?
Corretíssima. Eu queria falar de uma coisa que é o seguinte... Como que surge para vocês a criatividade? Eu não me sinto um cara criativo porque, na minha cabeça, não sei de onde é que veio essa ideia de que criatividade é uma coisa que, sabe assim, uma dádiva que vem e que surge. Eu cresci muito com essa ideia, que eu sempre me senti uma pessoa muito firme porque eu, sei lá, achava que a criatividade vinha. E com o tempo foi passando, eu fui percebendo que não é assim. Quando eu tô, por exemplo, numa fase da minha vida... que eu tô muito investindo em escrita, em crônica. Eu quero muito aprender a ser cronista, a escrever. E assim, eu sei que eu escrevo bem, mas... Aquele, né? Olha só, cai uau, não, você acha, a pessoa ouvindo, né? Mas eu sei que eu escrevo bem, que eu construí uma história de escrita boa com reportagem, mas o texto de crônica, ele tem um queirone com a coisa que eu estou lutando muito para ter. E é engraçado, porque quando eu achava que a criatividade vinha e surgia, eu nunca sentava para escrever, para tentar fazer nada. Porque, óbvio, né? Eu ficava esperando o dia que esse texto ia surgir. Aí, quando a obsessão cruzou a linha da vontade, virou realmente uma... Eu quero muito... Ah, o que você vai fazer? Você vai estudar, né? Que você vai ler sobre isso, você vai procurar crônica para ler, você vai não sei o quê. E você vai sentar a sua bunda na cadeira e você vai começar a escrever. Os primeiros 200 talvez sejam uma merda, mas talvez 201 você olhe, você leia de novo, porque eu tenho isso. Eu escrevo num dia, eu acho ótimo, eu não faço nada com isso. No dia seguinte eu vou ler e digo assim, essa ironia aqui não foi boa. Mas talvez o 201, o 202 comece a ficar bom. E daí assim, aí... Puxando esse gancho, que é porque são duas perguntas aqui. Como é que é a criatividade para vocês? De onde que vem as peças que a Ana cria? De onde que vem as ideias que a Agatha coloca em prática? A paleta de cores, as cores, esse estudo, essa parada toda. Eu quero que vocês falem também de inspiração versus cópia, assim, sabe? Porque eu acho que a minha criatividade, pelo menos, vem muito de onde eu... De tudo que eu consumo... Né? De tudo que eu vejo, de tudo que eu vou vendo, ao mesmo tempo que quando eu coloco alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, eu tenho a convicção de que isso é uma construção de coisas que eu vi. Então, eu dificilmente digo que essa coisa fui eu quem fez, eu fiz isso daqui, saiu completamente de mim e eu estou revolucionando a internet, o mundo de podcasts, que ninguém nunca fez. Eu nunca faço isso porque eu sei que é um processo criativo. E também porque eu tenho medo, né? Aquele de dizer que fui eu que fiz, como a gente conhece pessoas que fazem isso, que são exclusivas, e de repente, mas peraí, não é tão exclusiva assim? Como assim? Como é que pode? E eu queria que vocês falassem dessas duas coisas. Como que é a criatividade, como que vocês constroem, como vocês veem a criatividade e onde que entra isso de inspiração, o que é cópia, como é que vocês constroem essa coxa de retalhos que é a criatividade.
Eu tenho muito essa noia, assim, também de não dizer que o que eu faço é uma coisa nova, é uma coisa única, porque não é, né? Porque... Quem trabalha com criatividade, assim, eu acho que a gente é uma mistura de um milhão de coisas que a gente consome. Porque eu não só consumo coisas relacionadas à moda. Eu acho que é o que eu menos consumo, na verdade, é coisa relacionada à moda, assim. Lógico que eu acompanho o que tá acontecendo, mas hoje em dia, eu olho para outros lugares, assim. A música sempre foi muito presente na minha vida. Outros tipos de arte, pintura, é uma coisa que eu gosto muito e que eu pesquiso. Então, eu acho que é exatamente que nem o Caio, assim, é uma mistura de tudo. E aí eu tento pegar, sei lá, uma paleta de cor de um quadro que eu gosto, ou então alguma coisa que eu ouvi numa música e tentar transformar isso no meu trabalho, né? Material, num acessório.
Mas isso não corre risco de desvalorizar? Que essa é a minha preocupação. É tipo assim, eu sei que é uma coxa, eu sei que vem de todos os lugares, mas daí, não corre o risco de achar banal? E tipo assim, porra, foi um negócio que não é que revolucionou, mas é um negócio que não existe do jeito que você fez. Porque tem isso também, né? Do negócio que é artesanal. Não existe outro. Tipo assim, podem ter ali produtos que são ali na pegada, mas... Exatamente do jeito que você fez, da mistura de cores que você usou, nunca vai haver. E eu fico. Essa é a minha preocupação. O que é realmente uma compreensão e uma humildade diante do trabalho criativo? E o que isso não corre o risco de desvalorizar e ser também um pouco essa impostora ali, sabe? Que ela, assim, é uma impostora que tá tranquila. Soa como humildade também, né? Não soa como negócio de ser generoso. Ah, gente, foi uma música que eu ouvia e criei aqui esse coração. E daí, assim, não, você não acha que corre esse risco?
Sim e não, assim. Eu acho que tem mais a ver com consciência mesmo, assim. Que eu sei que o que eu faço... Não é uma coisa inédita, é um brinco. Milhares de pessoas fazem um brinco. É um brinco com material X que milhares de pessoas também trabalham com esse material. Eu comecei a usar esse material porque eu vi outras pessoas usando e falo assim, ah, olha aqui, é isso aqui. Aí eu fui lá, vi e eu falei assim, e se eu fizesse também tal coisa? Então, assim, não é inédito, porque eu peguei o trabalho de outras pessoas, saiu do trabalho de outras pessoas, né? Inclusive. Então, assim, não é inédito. Não é porque não é humildade, porque eu tenho consciência que existem outros. Eu vejo outras referências. E, às vezes, eu vejo referências de pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa que eu também. O que eu posso dizer é que eu pego e eu tento trazer a mesma coisa que a Agatha disse, a minha identidade, assim. Eu tento colocar a minha assinatura, que não é uma assinatura física, né? A minha assinatura do meu estilo nessa coisa que já existe. Mas não é inédito no mercado. Não é uma coisa que não tem em outro lugar. Tem outras pessoas fazendo, às vezes muito parecido. Mas eu tento botar, que é o que eu... Assim, eu passei 32 anos tentando descobrir essa minha assinatura, assim, botar o que eu gosto nisso. E aí eu tento trazer essas referências que eu tenho, que eu gosto, e pôr numa coisa que já existe. E aí tem essa linha tênue, assim, da cópia, né? E aí é por isso que eu tento buscar inspiração em outros lugares, justamente pra fugir dessa possibilidade de copiar o trabalho de alguém. Se eu procuro no mesmo lugar do que eu faço, corre esse risco de ser uma cópia, né? Mas se eu busco essa inspiração em outros lugares também, eu acho que você acaba se distanciando mais dessa possibilidade de copiar o trabalho de alguém, né? Porque não dá pra copiar, fazer um brinco e alguém dizer assim, olha, parece com essa música.
É, então, sim.
Né? Mas eu tento, eu sei que não é inédito, e eu não tenho essa pretensão de vender como inédito, assim. Porque alguém vai dizer assim, ai, nem é tão inédito, ó, tem esse aqui. Ó, aqui no Pinterest. 300 coisas iguais. Eu acho que é pretensioso, assim. Admiro quem tem a coragem de vender o que faz como o primeiro. Mas eu não tenho, assim. Eu digo que é mais noção do que o impostor nesse caso.
Entendi.
É, eu vejo a criação como um grande Frankenstein mesmo, né? É um apanhado de uma bagagem ali, cultural, uma bagagem de vivências, de experiências, de lugares que eu vi, músicas que eu ouvi. É justamente isso que a Ana tá falando. É, você, para fazer um acessório, você não precisa buscar a sua fonte ali só no acessório, né? Eu tento trazer essa poética pro que eu faço. Como eu trabalho com várias vertentes, né, diferentes, por exemplo, eu vou citar um exemplo diferente, né? Que é, eu agora estou dirigindo um espetáculo de teatro. Então, o nosso trabalho, ele é 100% autoral. Ele veio de um texto que foi escrito pela minha irmã, que é uma das atrizes, são duas atrizes em cena. E aí, desse texto, elas fizeram uma performance. Dessa performance, a gente pegou, mexeu no texto, acrescentou coisas. Então, é um trabalho 100% autoral, criado a várias mãos. E além disso, tem o dedinho ali do sonoplasta, do iluminador, parará. Quando você pega a obra como um todo, e aqui, lógico, né? Eu tô falando de um trabalho que tem uma certa coletividade, mas a parte visual, né? A direção de arte é minha. Então, as referências que eu trago de luz... olha, eu gosto muito da luz dessa cena aqui de Euforia, por exemplo. Aí tá, mostro ali. Aquilo é um ponto de partida para se criar algo em cima daquilo. A junção, é como você falou, a junção de todos os elementos vai transformar aquele resultado final numa obra única. A gente tem consciência de que esse trabalho... E assim, vou dizer que no teatro, aqui, a gente esbarra muito em plágio. A gente esbarra muito em coisas muito semelhantes. Porque, às vezes, veio de um exercício que você fez na mesma oficina. Ou veio de uma temática que está sendo falada aqui e ali. E puxou ali para a cena e acabou virando e ficou muito parecido com o outro. Mas eu tenho uma coisa em mim, que é uma inquietação minha muito grande, assim, tudo que eu vou fazer, que é, se eu vejo alguém me copiando, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa parecida, e aí isso é muito meu, tá?
Vai lá fazer barraco, aquele que minha Vênus é escorpião, eu sou o que tem vontade de fazer barraco.
Ao contrário, eu faço outra coisa, eu vou pra outro rumo, entendeu? Porque eu já me...
Madura, né?
Eu já me esbarrei muito nisso, entendeu? de ser associada muito né, com trabalho e até com imagem também. E aí, cada vez mais, eu vou buscando ser única. Não é uma questão de, uma pretensão de querer ser a pioneira. Até porque, gente, esse mundo é muito grande e, poxa, né? Eu busco referências no street style de Tóquio, por exemplo, entendeu? Tipo, e eu venho usar isso aqui no Acre, sabe? Então, assim, com a minha pitada, com o meu jeito, com o meu humor naquele dia que eu acordei, vou montar um look ali. Eu acredito na autenticidade, que é justamente isso, é você dar o seu toque em tudo que você for fazer. E quando você expressa aquilo, você não tá ali se expressando com base em 500 mil influenciadores que estão ali fazendo a mesma coisa, que estão publicando o mesmo tipo de coisa, usando o mesmo tipo de peça, ensinando como é que você tem que fazer, encaixotando as pessoas, sabe? Eu procuro fugir do que tá todo mundo indo, que é justamente para eu poder me sentir que eu não tô só reproduzindo, sabe?
E eu acho também, assim, falando em relação ao plágio, né? Eu acho que é muito fácil você identificar, assim, o plágio e o que é original da pessoa, né? Porque às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa. Você olha pra pessoa e você olha pro trabalho dela, você fala, não é a fulana, não é a cara dela. E é muito isso da pessoa não ter a voz dela, né? O ponto dela. Porque, tipo, você olha e você sabe que não veio da cabeça dela, porque você sabe que ela não tem, às vezes, a bagagem, a referência para chegar naquele lugar, né? Então eu acabo não me preocupando tanto quando é uma coisa que saiu de mim, porque eu sei que saiu de mim. Se alguém falar que é cópia, eu vou dizer, olha, não é. Sabe? Me prova que não é. Mas assim, a gente sabe. Quem é de verdade sabe.
Exatamente isso.
Já dizia nosso amigo esse menino, quem é de verdade sabe, quem é de mentira, né? Então, mas hoje em dia eu sou muito mais tranquila, assim, com relação ao meu trabalho, que eu sei que é meu, assim. Mas eu cheguei, demorei muito tempo para encontrar, assim, para me achar no meio, achar o que é meu, o que é de mim, o que é novo, que veio dentro de mim. No meio de tanta coisa que a gente vê e que a gente acaba fazendo, né?
Maravilha.
Mas eu me vejo num lugar mais tranquilo hoje em dia, assim. Mas assim, hoje em dia, eu demorei muito tempo para sentir esse conforto, assim, para botar o meu nome. É tanto que é a primeira vez na vida que eu assino uma coisa que eu faço. Eu sempre usei subterfúgios, né? Nomes de coisa diferente. Sempre procurei ter sócios no que eu fazia, porque eu tinha muito esse medo de botar o meu nome numa coisa que era minha, porque eu não sentia que era exatamente minha, sabe? Mas hoje em dia eu me vejo num lugar mais tranquilo, assim. E é tanto que já aconteceu recentemente a história do plágio, e era um plágio realmente, assim, não era uma inspiração. A pessoa não usou o meu trabalho para inspiração, para fazer o dela. Ela tentou fazer igual, assim, ela não conseguiu, porque, enfim. Faz um ano praticamente que eu tô nesse rolê de testar material, de comprar coisa e não dar certo, de gastar dinheiro e jogar fora porque não funcionou, não reagiu do jeito que eu queria. E a pessoa querer chegar em 15 minutos, chegar no mesmo resultado, sabe? E não conseguiu, óbvio, porque ela não passou por esse
Não,
processo que eu
parece.
passei.
Eu faria um igual. Eu que não sei fazer absolutamente nada.
Então, é isso, assim, então eu não me preocupei tanto. A Agatha morrendo de. Eu não me preocupo tanto, assim, porque não vai chegar lá, ela não vai conseguir, porque ela não passou pelo que eu passei
Sim.
para chegar até aqui, entendeu? Então eu não me preocupo tanto, assim, porque é muito óbvio o que é a cópia e o que não é, sabe?
Ai, gente. Ó, vamos tocar antes dos quadros. Meu Deus do céu, ainda tem tanta coisa, mas eu quero fechar tudo isso numa pergunta, que afinal de contas é coisas que vocês já falaram. Mas eu botei uma pergunta no roteiro, que é uma pergunta para quem sabe, que eu acho que tem muita gente, eu sinto que tem muita gente dessa área, assim, das artes, de humanas, que acabam aqui se conectando com aquele de 30, que conversam comigo. E eu queria, e eu coloquei uma pergunta que é como se fosse meio que um abraço mesmo para essas pessoas criativas, ou que se imaginam criativas, ou não se acham tão criativas, mas que, de alguma forma, estão nesse ambiente, ou trabalham com isso, ou têm vontade de trabalhar com isso. Vocês já falaram muito sobre consumir coisas e ver coisas que vão além daquilo que a gente faz exatamente, mas é isso, assim, que dica, que forma que a gente pode aglutinar tudo isso para quem quer ser um pouco mais criativo e quer, enfim, que vive disso. É meio que uma dica para mim mesmo, né? Que assim, como que a gente pode fortalecer isso, assim, de alguma maneira?
Olha, o que eu... Na verdade, assim, você foi falando e eu fui formulando aqui um pensamento, né? Mas eu levo muito isso pra vida, assim, que eu acredito que a forma de você ser criativo é você não ter medo de expressar, é você não ter medo de parecer ridículo, entendeu? Porque o que mina a criatividade é o medo de ser julgado, né? Então, quando você... taca o foda-se mesmo, assim, pro que vão pensar, é isso. Eu vou fazer porque eu acredito, eu vou fazer porque eu gosto. Se não der certo, sabe, finge costume, entendeu? E bola pra frente. Porque a gente tá vivendo agora, principalmente, né, nesse momento que a gente tá vivendo, na era do cancelamento. Agora a gente descobriu que é cringe, né? Porque depois dos 30, né, bebê? Não tem mais como, é mais jovem. Então, assim, é justamente perder esse medo, sabe? Assim, de ser cringe, porque, bicho...
Eu acho que, além de concordar com a Agatha, que eu acho que é realmente isso, é bancar e é ter coragem, né? De ser o que você quer ser. Eu acho que tem... Que é muito também o olhar do curioso, assim, você olhar com curiosidade pra vida, assim, pra tudo, sabe? Porque a inspiração, ela vem de qualquer lugar, ela não vem dos lugares óbvios, assim, você encontra inspiração em coisas que você nem imagina. E eu acho que é além de se perguntar, é procurar as camadas daquilo que você gosta, assim, se você gosta de um... sei lá, uma pintura, você se perguntar como que o artista chegou até ali, de onde veio a inspiração dele, quem ele admirava quando ele pintou aquilo, sabe? É tipo, ver nos outros, como que os outros chegaram naquilo ali, pra você descobrir também como que você vai chegar na sua arte, sabe? Eu acho que é isso, é olhar com curiosidade pra tudo, assim.
Eu queria só complementar, eu concordo plenamente com a Ana. E eu acho que tem uma outra coisa também nisso, que é na hora que você vai fazer ali, né? Que você vai colocar na prática, é você também buscar ali o que que tá te movendo a colocar aquilo pra fora, né? Quais são os sentimentos, quais são os objetivos que você tem, qual é a mensagem que você quer passar com aquilo, né? Porque tudo é símbolo, tudo comunica. Tudo que você escolhe expressar é uma comunicação, mesmo que seja não verbal. Então, assim, o que você quer jogar pro mundo? O que você quer lançar pro mundo, né? Eu acho que a criatividade, ela parte muito desse lugar também, e é nesse lugar que as pessoas conseguem identificar a tua identidade. Quando você não tá ali só fazendo uma coisa bonitinha pra ser bonitinho. A arte, ela é mais do que o belo, sabe? Ela é o sublime. Então, quando você tem o sublime, você não tá ali só preocupado com a forma, mas tem um conteúdo por trás daquilo. Então, isso é perceptível. E eu acho que isso que faz o diferencial.
Que maravilha, gente! Que episódio maravilhoso! E que bom que a gente tá falando de criatividade. Mas vamos pros quadros... Gente, terceira temporada, é óbvio que eu ia criar quadros novos. E são quadros inspirados o quê? Nessa temática da terceira temporada, que é o negócio de crescer, de virar adulto. Não é nem de virar adulto porque a gente já tem mais de 30 anos, mas é o negócio de amadurecer mais do que passar dos 18, que eu acho que tem esse negócio de se ver como adulto. Então, eu criei três quadros que eu espero que eles funcionem. Se não funcionar, a gente muda também, não tem problema. O primeiro quadro, que é o quadro O Que Não Me Contaram Sobre Ser Adulto. E eu vou começar, tá? Eu até comentei mais cedo, o que não me contaram sobre a vida adulta, que eu não tinha a noção, eu acho que, enfim, eu acredito que não era diferente com os meus pais, enfim, com os meus tios, é que adulto é só. É mais do que só do que morar sozinho. Quando a gente é adolescente, a gente acha que a vida que tem o amigo, que a gente conversa sobre tudo. E quando a gente é adulto, é muito interessante esse negócio. Existe um campo na vida do adulto que é um campo que não é compartilhado com ninguém. Tem perrengues do dia a dia que não é que você está escondendo, é que não é pauta, entendeu? Não tem glamour, não tem história. E tem um lance da vida adulta que é essa solidão, e além do perrengue físico, a coisa emocional, tem um campo emocional. Eu não sei se está fazendo sentido para quem está me ouvindo, mas não me disseram que ser adulto é resolver tanta coisa interna sozinho. Ninguém disse isso. Ninguém disse que eu tenho que resolver minha área afetiva eu mesmo, olha só, que vai...
Não dá pra chamar
que sou
mãe,
eu,
né?
Que é responsável pela minha completa dificuldade de lidar com outra pessoa emocionalmente, entendeu? Que ainda que tenha terapia, é você que resolve. Olha só que ridículo, gente. Eu achava que era mais fácil. Mas esse é o meu... Não me contaram. O que não contaram pra vocês? Vocês descobriram que quando foram, enfim, sozinhas, adultas e tal.
Olha, o Caio roubou o meu drama adulto, de novo adulto. A gente tava conversando mais cedo sobre isso, né? Eu acho que é a mesma coisa, assim. Ninguém me contou que o adulto não tem as respostas pra nada, assim. Quando eu era criança e... É porque, na verdade, a gente descobre que o adulto é um adolescente com mais problemas, né? Com problemas maiores. Porque eu lembro... Eu vejo muito os meus pais, assim, a minha mãe. Às vezes eu vejo em situações que ela foi... Que... Pra minha criança, né, ela não tava sendo mãe, ou então a mãe que eu esperava que ela fosse, que as pessoas pintam que a mãe é, porque ela tava mais interessada em, sei lá, em fazer uma coisa dela. Eu achava um absurdo, quando eu era criança, minha mãe fazer uma coisa dela e não fazer uma coisa pra mim, sabe? E hoje em dia eu consigo me ver no lugar dela, assim, me ver como uma pessoa que eu tenho também desejos, eu tenho prioridades que são minhas, assim, eu não tenho filhos, então eu não tenho como saber como eu agiria sendo mãe, assim, mas eu consigo entender muito mais a minha mãe, hoje em dia, eu demorei, tive que ficar adulta pra entender que o adulto, ele também tem desejos e ele tem vontades, ele tem prioridades, né, que não são só os filhos, e aí ninguém me contou que a gente cresce e a gente continua tendo vontade de adolescente. E que a gente também não tem resposta pra tudo, assim. A gente tem mais dúvidas que respostas, né? Sempre achei que o adulto era a pessoa que tava resolvida na vida, sabia fazer tudo, sabia fazer contas matemáticas, sabia somar e investir na bolsa. E fiquei adulta e ninguém me ensinou. E eu não continuo sem saber. É isso, assim, não tem um momento, assim, você fez 30 anos, então virou essa chave, seu cérebro começou a pensar de outra forma, suas prioridades viraram outras de repente, e não é bem assim, né? Eu continuo tendo as mesmas prioridades que eu tinha de quando eu tinha 15 anos.
É curioso que na hora que você começou a fazer a pergunta, Caio, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o instante quando eu descobri que estava grávida. Porque naquele momento que caiu a minha ficha, me passou um filme na minha cabeça. E a Ana trouxe essa questão com a mãe e eu vejo um link muito forte. Porque assim, eu sou mãe, meu filho agora já está com 9 anos, né? E está trazendo outras demandas. Mas eu fui mãe aos 24 anos, né? Eu engravidei com 23, ele nasceu com 24. E eu achava ali que eu já era muito adulta, porque eu morava sozinha, eu pagava as minhas contas, eu viajava, eu comprava minhas roupas, né? Eu fazia tudo independente. E aí, de repente, eu me vi, minha vida virou de cabeça para baixo, eu me vi ali numa situação que eu precisava depender dos outros, né? Precisava de ajuda das pessoas. E foi um processo muito louco. Uma coisa que eu sempre, né, tinha assim na cabeça, eu já queria ser mãe, eu já tinha uma vontade de ser mãe, mas eu admito, sem nenhum medo de julgamento, assim. Eu romantizava a maternidade, porque naquela época não era tão falado como é hoje. Não existia esse movimento de desromantização da maternidade como tem hoje, né? Com várias criadoras de conteúdo abordando essas temáticas. Assim, para mim, a primeira que me veio muito forte, e na época o Thier tinha uns 2 anos, 2, 3 anos, foi a Hellmother, que começou a
Maravilhosa.
questionar essas, né, essas perrengues da maternidade que ninguém fala. Eu juro para vocês que eu não sabia muitas coisas que eu passei no meu puerpério e durante, né, que assim, para mim o mais difícil foi logo que nasceu, assim, bem no começo, que é você ser 100% responsável por uma vida. Se você não fizer, vai morrer.
Chega.
Você tem noção? Porque, tipo, a gente às
Eu
vezes tem medo.
gaguejei.
A gente às vezes tem medo de deixar morrer uma planta. Agora.
Pet, gente, meus gatos aqui, eu choro, não, eu não consigo dar remédio, imagina se eu sou um filho.
Pois é. E aí, a criança, né, ela tem essa coisa de que. Enfim, seria assunto para um outro podcast aqui. Eu
Vamos fazer aquele.
não
Já
vou.
anotou, anotando aqui,
Já
maternidade, porque
anota.
não tem esse episódio naquele
Já
de
tem
30.
o
Olha
tema, né?
aí. Olha
Nasceu.
aí.
E eu senti que ninguém me falou como era ser mãe, porque é uma coisa velada. É tipo a questão do salário, você não falar o quanto, porque todo mundo fala, ai, ser mãe é um privilégio, ai, ser mãe. Pra mim, eu nunca tinha entendido o que que era padecer no paraíso, né? Porque você ama, mas você odeia aquela situação e você odeia a pressão que a sociedade inteira, a começar pela sua própria mãe, que recebeu a mesma pressão e que veio a pressão, vem de uma para outra, né? Que é tipo assim, ah, quem pariu Mateus, que embale. Ah, abriu as pernas, agora se vira. E cai sempre na mãe, né? Então, assim, quando você fala, ninguém me disse que ser adulto era, eu tive esse gostinho quando eu me tornei mãe.
Quadro número 2, pequenas alegrias da vida adulta, tá? Não é só perrengue, por favor, eu tento aqui, é de caso pensado, eu não quero jamais fazer um podcast que só fala mal da vida adulta. A minha pequena alegria da vida adulta é a sensação, porque assim, eu moro no interior de São Paulo, vocês que estão ouvindo o podcast, vocês sabem disso, né? Eu já falei várias vezes. E quando, às vezes, antes da pandemia, normalmente, quando eu vou pegar alguém, sei lá, vou ficar com alguém, normalmente a pessoa dorme na minha casa, porque às vezes é de cidades vizinhas, a pessoa não, enfim, não tem carro, não vai embora no mesmo dia. A minha pequena alegria da vida adulta é a sensação de quando o boy vai embora da minha casa. Olha que delícia. Quando ele tá aqui é ótimo, mas quando ele vai embora, aquela sensação de você conseguir ser inteiramente você. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com visita que dorme na sua casa. Eu que durmo muito na casa da Ana, deve ter a mesma sensação. Talvez tinha no começo, talvez hoje em dia, eu não sei. Mas essa sensação de que você pode ser inteiramente você de novo na sua casa, que você pode soltar um pum, que você pode ir no banheiro de porta aberta, que você pode, sabe, assim, enfim, sei lá, soltar o pior pum que você imaginar, o mais fedorento que existe. Essa pequena alegria da vida adulta de quando o boy ou a visita, enfim, sai da sua casa, você volta, tem de volta a sua casa inteira para você, é uma sensação que, sei lá, orgástica. Essa é a minha pequena alegria da vida adulta que eu lembrei hoje. E vocês?
Ai, deixa eu vou falar logo porque eu vou puxar esse gancho. Que comigo é o oposto, né? Assim, eu moro com a minha mãe, com meu padrasto e com o meu filho. E aí eu tava até fazendo um relato aqui agora, ontem, que eu fiquei triste com o tesão, né? No fim de semana, porque todo mundo se arranjou, foi pro sítio. Né, encaminhei a criança, aquela minha pequena alegria ali de, nossa, agora tenho a casa só pra mim, né? Posso chamar alguém, posso pegar um boyzinho, posso. Aí, o que é que acontece? A pessoa fica sozinha. Aí pede um lanche, pede os lanches, pronto, essa é a minha alegria, entendeu?
Maravilha.
Faz um drink, vai lavar o cabelo, hidratar, é isso. As minhas pequenas alegrias basicamente são essas de Ai, me dá os meus pequenos luxinhos ali, vai, que custa
Sim.
me mimar um pouquinho, entendeu? É isso. Eu tenho essa pequena alegria que é quando fala assim, ai, a gente vai pro sítio. Aí eu, ah, legal, então, tia, você não quer ir lá pra casa dos
Leva
avós?
os filhos.
Pronto, eu tenho ali 2 diazinhos, entendeu?
Se fosse
Porque.
uma série, tipo, tivesse edição, corta pra Agatha com o pepino no rosto, a máscara, né? O drink assim do lado, tipo,
Mas é
maravilhosa.
exatamente isso que eu faço. É o drink, é passar argila no rosto, hidrato o cabelo, entendeu? Ando pelada pela casa, porque se tem uma coisa que eu fazia quando eu morava sozinha, era ficar pelada dentro de casa, que eu amo. E aqui, quando não tem ninguém, eu faço isso, entendeu? Ai, é muito bom. Eu boto um som alto, vou tomar um banho dançando, cantando. Deixa eu ver. É isso. Quando eles estão aqui, aí eu não faço nada, entendeu? Eu não faço nada disso.
Piano.
É isso, né? Acho que o maior prazer de ficar adulto é você ter um tempo pra você, porque parece que cada vez fica mais difícil, né? É tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver, e tem família, tem pai, tem mãe, que você acaba virando pai e mãe do seu pai, da sua mãe, quando você fica adulto, que encontrar esse momento de solidão, eu acho que é um prazer sem tamanho, né? Mas o Caio falando disso, eu ia falar pagar contas antes do vencimento. Eu fiquei
Isso é
pensando
muito, é
nisso.
luxo, é
É
muito luxo.
muito. Eu fico me sentindo
É
muito
muito
adulta,
bom.
assim, quando.
Não é nem pequena alegria, acho que essa já se configura uma grande
Na
alegria.
verdade, essa é a vitória da vida adulta, né?
É, então.
Vitória.
Porque geralmente eu espero o último dia pra pagar. Vai
Não,
vencer
às vezes, no
hoje,
meu caso, é no
depois.
dia que
Que
vence, é o
tem.
dia que eu tenho dinheiro para estar tá pagando, no
Exatamente.
caso.
Então, e quando acontece que você consegue, assim, sem culpa, sabendo que não vai faltar você pagar uma conta 5 dias antes, e alguém, minha mãe pergunta se eu tô precisando de dinheiro pra pagar, eu falo, não, já paguei. Tô tranquilo. Tô com as contas em dia. Eu me sinto um prazer tão grande falar assim, não, paguei já tudo, tá tudo pago. Mas quando o Caio falou também, eu acho que é um prazer de adulto, que é trazer alguém pra minha casa. Que aí já é os dois, é diferente
É,
dos
já junto
dois,
os
né?
dois.
Que é eu poder trazer alguém pra minha casa sem me preocupar se minha mãe vai ver, se o meu pai vai, entendeu? Aí falar assim, não, vamos
Ai,
pra minha
transar
casa.
na sala,
É
né, gente? Tem uma
justamente
coisa,
isso, né?
transar no meio da cozinha. Olha
Não,
que,
gente,
né?
né?
Sem
Pior quando
medo de alguém entrar, né?
você mora muito tempo sozinha e depois volta a morar com os pais. Tem coisa mais
Nossa.
perrengue de adulto do que ter que voltar a morar com os pais, gente.
Ai, eu
Eu
fiz
passei por
isso.
isso
É,
também,
todos
todo
nós
mundo.
aqui, todo mundo fez isso, é verdade.
Eu passei e foi difícil, assim, até pra. Eu tenho uma nóia que, assim, meus pais nunca me cobraram de voltar pra casa com horário, né? Nunca tive um horário pra voltar pra casa. Mas sempre existiu, assim, uma coisa assim, chegou de manhã, né? E quando eu fui morar sozinha, eu tinha muito essa nóia de chegar em casa, que eu tinha que voltar pra casa. E quando eu voltei a morar com eles, eu continuei com essa nóia, assim, que não podia chegar. O dia tava amanhecendo e eu já ficava desesperada, assim, virava até piada. Eu
Sim.
falava, não, gente, tenho que voltar pra casa, o dia tá
Vai virar
amanhecendo.
abóbora.
Então é isso. Então, assim, eu trouxe esse medo, eu levei esse medo de volta quando eu fui morar com os meus pais de novo. De eu ter que voltar pra casa. Eu, com 25 anos na cara, não podia ficar na rua porque meus pais iam reclamar se eu chegasse de manhã. Então, assim, eu poder sair de casa e não ter horário para voltar, para mim é maravilhoso, assim, e eu fico me sentindo noiada, porque às vezes eu tenho vontade de mandar mensagem para minha mãe e falar assim, não, eu tô voltando para casa já. Mas eu fazer isso, não preciso, não tenho hora para chegar. Ou chamar alguém para minha casa, sem medo de aparecer alguém, sem ter que saber se vai ter alguém em casa, para mim é maravilhoso. Pra mim, morar só, assim, a solidão pra mim é o meu prazer de adulto.
Olha aí, viu que é triste, né? A gente termina assim com essa. Termina com essa
Sonha.
mensagem bonita. Aqueles, né? Sacanagem. Gente, é o seguinte, olha, o terceiro quadro se chama. Ai, eu tô com tanto orgulho desse quadro, porque, enfim, foi uma ideia que me surgiu. Tocava no meu Discman. Vocês lembram do Discman? Vocês estão me ouvindo? Eu tentei emplacar uma playlist para esse podcast há muito tempo. E eu estou aqui por cima da carne seca, porque vai ter playlist do Aquele de 30 nessa temporada. Semana após semana, a gente vai incluindo nessa playlist as dicas dos nossos convidados. Olha que maravilha, dos nossos Aqueles de 30. E então, o meu primeiro quadro, eu vou ser o primeiro a falar, tocava no meu Discman. O que que eu posso dizer? Quer dizer, dizer, é muito bom que eu anotei aqui. O meu Discman na época da escola, enfim, adolescência, era o Discman da Ana, tá? Que a Ana me repassava o Discman dela. Porque eu era uma criança pobre, eu era um adolescente pobre. Sou um adulto pobre? Sou um adulto pobre, mas eu era mais pobre, entendeu? Deu pra entender. Então, o Discman que eu ouvia a música, os CDs, era o Discman da Ana. E não faltava no Discman o primeiro álbum da Christina Aguilera. Olha aqui, criança viada, né? Adolescente que ainda tinha dúvida de que era gay. Olha como é que pode. Então eu vou escolher a música Genie Abaro, que é a música tema, né? A primeira música desse álbum. É uma música que não podia faltar na minha vida. Minha irmã tinha o CD, que ela tinha, sei lá, ganhado ou comprado, eu não lembro. E eu amava aquele álbum, então eu vou botar essa música como meu primeiro, não podia faltar, né? Tocava no meu Discman. E vocês?
Ai, Agatha, eu ia falar que o Kai me contou, né, essa parte. E aí...
A Ana é ansiosa.
Aí porque eu tenho que pensar com antecedência nas minhas dicas. Aí eu ia indicar Audioslave, justamente pelo mesmo motivo do Caio, que é a música, é uma banda que eu acho que é uma banda que era incomum a gente, assim, que quando eu ouço alguma coisa, às vezes toco um clipe, a primeira pessoa que eu lembro é do Caio, assim, nem era uma banda que a gente deitava pra ouvir, assim, mas é incomum, assim, né, na nossa amizade. Mas eu não tenho uma música específica deles pra indicar. Então eu vou indicar uma banda que é a minha vergonha de adolescente, é Capital Inicial. Eu vou indicar...
Eu lembro dessa fase longa.
Eu tive um crush muito pesado pelo Dinho Ouro Preto. Foi meu crush adolescente. Aquele piercing no umbigo... era a minha kryptonita. Eu achava muito sexy. Ai, meu Deus.
Amiga, eu acho que a nossa muito geração bom. Teve um crush por ele quando ele lançou Natasha. Meu Deus.
Eu era muito apaixonada pelo. Eu tinha pasta, enfim, né? Recortes de revista. As pessoas me davam, porque eu era tão... Todo mundo sabia.
Era
eu
mesmo.
Eu tenho uma amiga que a mãe dela ficou indignada, porque eu não fui no show deles quando eles tocaram no Acre, né? Eu ainda morava no Acre. E ela não acreditou. Ela ficou indignada, a mãe da minha amiga, porque eu não fui no show, porque eu já tinha superado, né? Uma hora a gente acaba superando, né? É impossível você ser um adulto e gostar...
Da mesma coisa que você gostava
quando
era...
E admitir que você gosta de Capital Inicial, né? Acho que é... E ela ficou indignadíssima, que eu não fui. Acho que ela não superou até hoje. Mas eu vou indicar... O Ao Vivo inteiro é maravilhoso, né? A minha adolescência inteira é uma música que chama Fogo.
Gosto,
que eu acho sexy.
Gosto.
Que é uma música que é sexy, combina com De Ouro Preto, com Pisse no Umbigo.
Maravilha!
É isso. Tocava muito, tocou que arranhou. Meus discos, meus CDs eram todos arranhados, porque eu ouvia muito Capital Inicial.
E Agatha?
Bom... Eu, assim, eu não tive um Discman também, mas eu tinha um aparelho que tocava CD em casa, mas eu sou do tempo do Walkman, então eu ouvia na fitinha. E eu, quando você falou, a primeira coisa que me veio à cabeça foram as minhas primeiras divas da minha vida, que foi Spice Girls.
Tipo, e Ana também, não, gente, a gente teve essa fase.
Sim. Gente, mas vocês não têm noção, eu ultrapassei todos os limites, porque assim... eu tinha um grupinho, eu não tinha um grupinho, eu tinha dois grupos na escola. Eu fazia parte de dois grupos de Spice Girls.
Eu também. Eu dançava nas festinhas da escola.
Então, eu fazia nos aniversários das amigas, a gente fazia show. Porque assim, a minha mãe, ela é bailarina, então ela tinha caixas de fantasia. E eu levava as caixas pra escola, pra gente apresentar no recreio. Eu era desse nível, eu era a Ginger, né? Eu era
assim, eu também!
Eu era a Ginger, eu era a líder do rolê, eu ensaiava as coreografias, era maravilhoso. Eu assistia tudo delas, eu tinha o disco, eu botava na sala, eu ficava dançando, gravava, fazia foto, enfim. Foram as minhas primeiras divas e eu acho elas maravilhosas até hoje, assim. Você escuta o álbum delas e é atual, sabe? Elas eram empoderadas, mesmo quando nem se falava tanto, assim, de feminismo, né? Não tinha tudo isso, elas já tinham uma postura super forte, né? Girl power e tal. Então, elas foram minhas divas master de tudo, de todos os aspectos. E, eu vou colocar aí. Eu amo todas, eu não consigo escolher uma, mas eu vou falar aqui Say You'll Be There,
Ai, amo.
que é uma que eu gosto muito. E, enfim, entra essa aí pra playlist.
Maravilha. E, gente, aproveita, divulga os arrobas, vamos fazer essas conexões aí.
Então, bora pro Jabá.
Bora pro Jabá.
O meu Instagram é @agata, com TH, Agata Thie, com TIE. É muito engraçado porque Agata Thie é o nome do meu filho, né? Aí ele disse que o Instagram é dele também. Toda vez que eu passo meu arroba, outro dia eu dei uma entrevista e aí no final eu falei Agata Thie, ele ficou muito empolgado, ficou muito feliz de ver que o nome dele estava ali em evidência. Mas é isso,
Divulgando
Agata
ele também, né?
Thie, divulgando ele também, que ele tem o Instagram também, tá? Ele é o Thie faz tudo, ele é um comunicadorzinho nato. E eu tenho um
Mesmo.
outro perfil também que chama Agata Faz. Que eu tá, ele tá um pouquinho parado, mas ele é uma mistura de tudo que eu faço, é um portfólio visual e também o meu brechó online, e é isso.
Maravilha.
O meu é Ana H. Souza, eu acho.
Nunca sabe, né, amiga?
Não, é porque
Difícil, né?
eu tenho problema de memória. Mas é Ana H. Souza. Eu também não, eu não posto tanto, né? Provavelmente eu vou ser excluída desse novo formato do Instagram, porque eu não vou fazer vídeos e também não vou dançar. Mas eu uso para divulgar meu trabalho, para vender, para falar besteira, para criticar os outros, enfim. É uma
Aquela.
mistura de tudo. Eu não tenho um perfil profissional. Mas se alguém quiser ver o meu trabalho, quiser comprar, é tudo no mesmo lugar.
Meninas, olha, eu tô muito feliz. Eu amo quando a gente, enfim, eu paro pra pensar e crio um episódio na minha cabeça e ele sai completamente do controle e fica incrível. Porque é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Eu nunca tinha ouvido um podcast sobre criatividade da forma que a gente. Porque eu acho que, assim, fala-se de criatividade quando você tá num lugar de muito, muito na crista da onda e eu nunca ouvi alguma coisa do processo, do que tem por trás e de como que é difícil precificar e de como que é difícil você se enxergar como alguém que consegue fazer as coisas e alguém que merece ser reconhecido e ganhar por aquilo que você está fazendo. Eu acho isso muito legal. Então, eu estou muito feliz, muito obrigado por esse tempo longo que a gente passou junto. Aquele.
A
Muito
crítica, né?
obrigado. E eu espero a Ana no quarta vez que ela vem, eu acredito, 30. E a Agatha, que eu tô muito nesse episódio de maternidade, já tô aqui, já tô criando o roteiro na minha cabeça. Então,
Ai,
muito
pode me
obrigado.
chamar. Eu quero agradecer demais. Eu fiquei muito honrada quando você me chamou, assim, super de surpresa. Mas eu adoro podcast, adoro consumir, adoro participar. Sempre que quiser me chamar, me chame, que eu gosto de conversar. Eu falo pouco. Não consegui ainda fazer o meu podcast com a Marcinha, que a gente já tá com os planos ali há anos. Mas um dia sai. Fé no pai que sai.
Beijo, Márcia,
E é
que logo,
isso.
logo vai estar por aqui também.
Chama nós. E é isso. Muito obrigada. Muito bom dividir esse espaço com a Ana também, que. Eu sou muito, muito Ana Helena, muito. Sempre faço questão, assim, onde eu vou, eu falo, olha os meus brincos. E é isso, admiro muito como artista. E muito obrigada, Caio, você também é maravilhoso, adoro. Quero te ver cantando mais, porque eu adoro quando você posta vídeo cantando, arrasa muito. E muito obrigada a todo mundo que ouviu esta longa conversa aqui nessa mesa virtual.
Aí eu quero agradecer também o terceiro convite. Eu quero o próximo, quero o quarto, quinto e sexto. Eu quero ser o episódio mais ouvido. Eu sempre obrigo os meus amigos a ouvir, porque eu quero ser o episódio. Quero que o Caio diga um dia, fala assim: olha, os mais ouvidos. E eu quero ter participado de todos. Mas eu amo, porque eu passo o dia inteiro conversando com o Caio, né? O podcast é a terceira extensão do nosso dia,
A
né?
gente
Que a
só
gente
se
fala.
edita, né, amiga? Porque senão a gente ia ser cancelado, é mais que cancelado, a gente ia ser processado.
Exatamente. Tem coisa que não pode vazar nunca, né? Mas a gente conversa no Instagram, a gente conversa no WhatsApp, a gente conversa assuntos diferentes ao mesmo tempo.
Nas duas mídias, é.
E o podcast é mais um... coisas que a gente não conversa nesses dois lugares, a gente ainda consegue ter repertório pra conversar no terceiro. Então, eu amo também, né? Porque a gente tá distante, né? Eu tô distante dos dois, né? O Caio vinha muito na minha casa, mas com a pandemia a gente parou de se ver, né? E a Agatha também, infelizmente. A gente só se vê quando eu vou pro Acre, que é pouco tempo também, né? E eu fiquei muito feliz, assim, acho a Agatha muito boa de fala, de conversa. Achei maravilhoso. Até conversei com o Caio antes, né? A gente tava conversando sobre o tema e quem poderia. E aí a gente meio que bateu na mesma pessoa. Ideia.
Olha só.
Eu falei da Agatha e ele falou assim, já estava pensando na Agatha. Eu falei, então pronto. Então é a Agatha.
Arrasou demais. É muito bom quando a conversa flui, né? Assim,
isso.
Querendo ou não, né? O nome do podcast já diz, né? E a gente se identifica muito nesse lugar, assim.
Exato.
Com essa... Essas millennials e suas problemáticas agora cringe.
A playlist do Caio poderia, inclusive, ter esse nome, né? Porque...
Pode, já fica a ideia.
Só os cringe online.
Ah, gente, olha, eu tô muito feliz, tá? Essa temporada eu demorei, eu parei, eu tive essa... Eu não sei se esse vai ser o primeiro episódio... Eu ainda tô construindo a sequência. E eu tô muito feliz, assim. Eu tô muito feliz porque eu demorei a entender o que eu queria pra essa temporada. E eu quero isso. Eu quero amadurecer. Eu quero terminar essa temporada e dizer assim, eu sou outra pessoa. Então, obrigado você que tá nos ouvindo. Você que parou esse tempinho pra ouvir a gente. Enfim, você sabe, as redes sociais desse podcast vão estar nas descrições, nas plataformas que vocês forem ouvir. Lembrem de seguir o podcast na plataforma que você estiver ouvindo, porque fica mais fácil você saber quando está saindo episódio novo e tal. De qualquer forma, o meu podcast, o meu Instagram, o meu perfil no Instagram é @caiofugencio e o do podcast é @aquele de 30pod. Semana que vem eu tô de volta com mais aquele de 30. Muito obrigado por esse tempo, tá? Muito obrigado por vocês virem aqui na minha casa. Eu tô muito satisfeito com esse período e eu tô muito feliz. Esse episódio eu vou ficar ouvindo algumas vezes e tô falando demais, eu tenho que encerrar. Um beijo, tchau, tchau, até semana que vem.